Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e trago um episódio extra do Autores e Livros. Em 2002, um crime assombrou o Brasil. Suzane von Richthofen, uma menina bonita, rica, planejou e executou, junto com o namorado, Daniel Cravinhos, o assassinato dos pais. O que motivou um crime tão bárbaro? Como se deram a investigação e o processo judicial? Como vivem os assassinos hoje? Nossa colega da Rádio Senado, a jornalista Fernanda Nardelli, conversou com o também jornalista Ulisses Campbell, que acaba de lançar um livro reconstituindo essa história e respondendo a essas e a outras questões. A entrevista sobre o livro Suzane, Assassina e Manipuladora, lançamento da editora Matrix, foi ao ar na edição do Autores e Livros do dia 7 de março. Mas aqui você pode ter a conversa na íntegra. Vamos ouvir.
Nós vamos conversar agora com o jornalista Ulisses Campbell, que lançou no início de 2020 o livro Suzane, Assassina e Manipuladora. O livro já está na quinta edição. Editado pela Matrix, ele conta a história da menina rica, loira e bonita, que foi condenada pelo brutal assassinato dos pais, Marísia e Manfred von Richthofen. Ulisses, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que a gente começasse essa conversa com você dizendo assim, qual foi o desafio de contar uma história que desperta interesse em todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, é uma história que todo mundo conhece?
Bom, Fernanda, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Isso, de fato, foi assim um dos maiores desafios. Porque o que a Suzane fez e o desdobramento do que ela fez, o Brasil todo já conhecia porque a mídia cobriu de forma maciça. Então, a primeira coisa que eu vi que renderia um material inédito, que é pouco explorado, é a vida da Suzane dentro da cadeia. Porque a Suzane, quando ela foi presa, quando ela debutou na cadeia, ela chegou na cadeia com essa sentença de 39 anos de prisão, mas dentro da cadeia ela recebe uma sentença de morte dada pelo Tribunal do Crime, que funciona dentro das penitenciárias, porque a população carcerária ela não perdoa crimes dessa natureza. Nesse rol de crimes condenáveis pelos próprios presos estão pedofilia, estupro, feminicídio e filhos que matam os pais e pais que matam os filhos. Então, a Suzane estava aí já com essa condenação. Só que o que eu achei interessante e inédito era justamente mostrar como é que essa menina, como você definiu, rica, bonita, parricida, sobreviveu a esse ambiente hostil que é a cadeia. Uhum. A Suzane entrou com essa sentença de morte e hoje é líder de Tremembé. Ela é a presa mais influente de Tremembé. Então, mostrar o caminho que ela trilhou dentro da cadeia para se transformar, para escapar da morte e se transformar numa liderança, é o que tem de mais, é o que tem de inédito, que é o que eu resolvi contar, como ela trilhou esse caminho.
E como é que você teve assim, o primeiro contato com a história dela? Como é que você teve essa ideia? Você foi fazer uma reportagem? Como é que o livro surgiu?
O livro surgiu de maneira muito curiosa. Quando eu trabalhava na revista Veja, eu recebi da direção de redação uma proposta de escrever um livro-reportagem sobre o Marcelo Odebrecht. Esse livro, porque eu cobria Lava Jato, eu acompanhei a prisão, acompanhei a vida dele na cadeia, fazia algumas matérias para a revista. Eu era setorizado em Lava Jato, em Curitiba, que era onde ele estava preso. Só que o Marcelo Odebrecht nunca foi um personagem que me encantava. Eu nunca tive assim, um prazer de escrever sobre ele. Eu escrevia por obrigação profissional, porque eu era pautado para isso. Só que eu já tinha feito antes algumas matérias para a revista Veja sobre as primeiras saídas da Suzane da cadeia, e contrapropus isso. Ah, vocês não querem uma biografia da Suzane? Eles até riram da minha cara. Nossa, mas a Suzane não tem nada a ver com a Lava Jato. Porque era uma série de livros sobre a Lava Jato e cada jornalista escreveria um título. Só que eles disseram, não, tá, a Suzane não é personagem da Lava Jato. Só que aí deu 2-3 semanas, eles fizeram uma pesquisa comercial e viram que o livro tinha apelo mercadológico e disseram, olha, a gente quer o livro da Suzane. Aí eu comecei a escrever o livro da Suzane, a pesquisar, na verdade, que eu levei 3 anos pesquisando. Comecei a fazer as pesquisas para o livro que sairia pela Editora Abril. Como a Editora Abril entrou em recuperação judicial, aí eles acabaram não publicando o livro. E eu levei o livro para outra editora. Foi assim que começou, foi muito por acaso.
E o que que você fez, assim, como é que foi esse seu trabalho de pesquisa? Você entrevistou muita gente? Você conseguiu entrevistar a Suzane?
Fernando, o trabalho de pesquisa foi o trabalho mais... foi o trabalho mais árduo. Primeiro que eu tentei entrevistar a Suzane. Quando a Suzane botou o pé fora da cadeia pela primeira vez, eu estava lá no portão esperando por ela. Já tinha enviado algumas cartas para ela dizendo que eu estava escrevendo o livro. Ela não concordou com a história do que eu fizesse o livro e tal. E ela se recusou a dar entrevista. Ela falou, olha, eu não vou falar com você para o livro. Só que eu tinha, não necessariamente eu precisava que ela falasse. Então, o que, que eu fiz? Eu fui reconstruir a vida da Suzane a partir de entrevistas com as mulheres que cumpriam pena junto com ela, com as amigas de cela. Então, o primeiro passo foi esse. Só que não se entrevista, não é fácil entrevistar uma presidiária. Eu, só para conquistar a confiança dessas mulheres, eu levei de 3 a 6 meses. Elas saíam da cadeia, eu acompanhava elas. Elas cumprem pena em Tremembé, mas elas moram muito longe, assim, às vezes até 300, 400 quilômetros de estrada para chegar na casa delas. Eu comecei a acompanhar essas mulheres nesse trajeto. E assim, elas saíam datas esporádicas, elas saíam dia das mães, eu colava nelas. Aí depois elas saíam na Páscoa, eu colava nelas. Saía. Então demorou muito, assim, para elas começarem a se abrir. Eu levei mais ou menos 1 ano. E elas não falam sobre os crimes que elas cometeram, ainda tem isso. Eu falava com elas sobre a Suzane. Para eu saber o que essas mulheres tinham cometido para estar na cadeia, eu tive que fazer pesquisa no processo criminal delas, ou seja, o processo que condenou essas mulheres.
E no livro você acaba contando a história dessas mulheres também, né?
Sim, eu até costumo dizer que eu sempre achei as biografias, algumas biografias, acho que as mais tradicionais, inclusive, eu achava que em algum momento elas ficavam enfadonhas, porque elas só falam daquela pessoa o tempo inteiro. Então aí, já com essa impressão de que uma biografia em algum momento ela fica chata, porque a pessoa não é interessante sempre, né? Ela tem passagens interessantes. Aí eu ficava, algumas biografias eu largava pela metade e tal. Para não cair nesse erro, o que eu fiz? Eu falei, eu vou também contar, fazer pequenas biografias dentro do livro das melhores amigas da Suzane dentro da cadeia. E ao investigar a vida dessas mulheres, eu descobri que existe um universo muito grande ali dentro. Eu já tinha lido os livros, a trilogia do Drauzio Varella sobre o presídio, a Prisioneiras foi o que mais me impressionou, e eu pensei assim, o Drauzio Varella escreve a vida dessas mulheres anônimas, porque ele nem dá o nome delas, né? Ele troca ali o nome delas. E tu vê naqueles recortes que isso é muito interessante, eu pensei, quer saber, eu vou seguir esse estilo e vou me aprofundar. Que é o que mais tem, assim, dos retornos que me dão, dos leitores, pelas redes sociais, porque a Suzane, ela cometeu o crime por motivos financeiros, assim, e é um crime que todo mundo, como você comentou, todo mundo já sabe o que ela fez. Uhum. Só que aí eu trouxe para o livro histórias surpreendentes, porque são inéditas do ponto de vista da opinião pública. Uhum. E eu posso te dizer, Fernanda, que são histórias chocantes, assim, de tirar o fôlego.
E você entrevistou também os irmãos Cravinhos, assim, você conseguiu falar com eles?
Como o caso Richthofen é muito delicado, eu sou jornalista, já estou acostumado a fazer matérias sobre crime, principalmente crime de grande repercussão, eu decidi que eu não iria ficar insistindo muito na colaboração dessas pessoas. Porque, como eu disse antes, eu não preciso, para você escrever sobre, você não precisa falar. Inclusive, essas pessoas são as que dão as colaborações mais enviesadas, porque elas falam bem delas próprias. Sim. Dos três, da Suzane, do Daniel e do Christian Cravinhos, o que mais colaborou foi o Christian. Aliás, o único que colaborou. Por exemplo, eu fiz 8 entrevistas com ele e foram as entrevistas fundamentais para reconstituir no livro a cena do crime.
Que é bem detalhada no livro, né?
Exatamente, ela é bem detalhada, ela é bem forte, ela é toda do ponto de vista do Christian. É, tudo o que aconteceu naquele quarto, naquela noite, é contado a partir da visão do Christian. Uhum. Óbvio que eu tive acesso aos laudos da necrópsia dos cadáveres, a perícia feita no quarto, que ajuda muito a recompor a cena. Mas o que tem de mais impressionante, que é a reação deles, quem deu a primeira paulada, quem desistiu, como eles tiveram aquela crise de culpa ali logo depois e tentaram, tipo, o Daniel, por exemplo, ele assassina o Manfred e logo em seguida ele se arrepende e faz um carinho no cadáver, né? Então, isso tudo é contado a partir do olhar do Christian, ou seja, a colaboração do Christian é fundamental para uma das passagens mais importantes do livro. A Suzane, ela não quis dar entrevista, mas ela, de certa forma, ela acabou colaborando. Como a Suzane colaborou? Ela descobriu que eu entrevistava essas presas, porque as presas dentro da cadeia, aliás, não tem um pessoal mais fofoqueiro do que presidiária. Então, elas colaboravam comigo fora da cadeia, mas quando elas voltavam para a cadeia, elas contavam para a Suzane. Olha, o Ulisses me procurou. Aí a Suzane, o que é que tu contou para ele? Ah, eu contei isso, contei aquilo outro. Aí, numa outra saída, já em 2017, a Suzane me abordou na porta da cadeia e falou assim, Ulisses, as presas, elas mentem, não acreditam no que elas falam, em tudo que elas falam. Eu falei, olha, então uma das formas da gente filtrar, separar a mentira da verdade, é tu me ajudar a checar as coisas. Uhum. Ela diz, ah, tá bom, o que é que tu quer saber? Aí, um exemplo real. Uma das presas tinha me dito que ela adorava ver novela. Ah, na cadeia ela vê novela, que eu tentava construir o dia a dia da Suzane na cadeia. Aí eu falei, olha, fulano, eu não dava os nomes, eu falei, olha, me disseram que quando a novela começa, você é a primeira que corre pra frente da TV. Aí ela disse, isso é mentira. Eu não gosto de novela. Há muito tempo que eu deixei de assistir novela. Quando a novela começa, que todo mundo vai pra frente da TV, eu vou pra capela rezar, que ela já tava com aquele projeto lá de ser pastora, né, evangélica. Então, ela acabou me ajudando muito com essas checagens. Uhum. Ela foi pega numa festa de casamento em 2018. Ela, inclusive, ela não tinha que estar nessa festa de casamento. Aí ela explicou para mim por que ela estava nessa festa de casamento. Ela já tinha que ter saído, aí ela contou que o pneu do carro do namorado dela estourou, era um carro rebaixado, ele não conseguiu, no interior, substituir o pneu. E eu estava nessa festa de casamento por conta disso. Então, era assim. A Suzane me ajudou no trabalho de checagem. Uhum. Mas, Fernando, eu posso te dizer também o seguinte. Nunca se sabe, a Suzane, ela tem diagnosticado por psicólogos aspectos da personalidade que eu acho muito forte, como a manipulação, o narcisismo, ela é insidiosa. Então, eu te confesso que eu nunca sei quando a Suzane está mentindo ou quando ela está falando a verdade. Isso é uma característica dela. Uma coisa muito interessante que a Suzane e o Daniel, eles cometeram o mesmo crime e receberam exatamente a mesma sentença. 39 anos e 6 meses de cadeia. O Daniel já está no regime aberto, ou seja, ele está em liberdade, tem 2 anos. E a Suzane, ela não consegue migrar do regime semiaberto para o regime aberto para cumprir o resto da pena em liberdade, justamente porque os psicólogos atestam que ela é mentirosa, que ela não está arrependida do crime que ela cometeu, e nem sequer se tem uma garantia de que, se ela sair, ela não vai cometer crime novamente. Porque os laudos psicológicos dizem que a Suzane, dependendo, que as demandas dela dependem do meio ambiente. Ela vê o mundo a partir das demandas que ela tem. Eu gosto muito de deixar claro que isso não é um achismo, não é uma opinião minha. Uhum. Os psicólogos forenses que analisam a Suzane, que fazem relatórios para apresentar à justiça, que a justiça pergunta, olha, a Suzane está na época de ganhar liberdade, mas eu vou submeter ela a essa banca de psicólogos. Quero que vocês me digam, ela está capacitada para ganhar liberdade? Os psicólogos dizem que não. Que como ela é narcisista e ela tem agressividade camuflada, diagnosticado por eles, eles dizem, olha, a Suzane posta em liberdade, a probabilidade dela cometer um crime novamente depende muito do meio ambiente e da pressão social que as pessoas exercerem sobre ela.
E a Suzane te ajudou nessa checagem, mas ela tentou impedir a publicação do livro, né? Ela entrou na justiça para que esse livro não fosse publicado, não foi isso?
Isso. Ela entrou duas vezes na justiça. Ela entrou em dezembro do ano passado, num fórum civil, pedindo para o livro não ser publicado, alegando que o livro traria inverdades sobre ela e que o livro prejudicaria a progressão do semiaberto para o aberto. A juíza da primeira instância, no civil, disse que ela não podia proibir um livro que ainda não existia. Então, em outras palavras, a juíza disse: Suzane, espera esse livro sair, leia o livro e depois você volta aqui que a gente conversa.
Uhum.
Ela proibiu. Aí ela recorreu na segunda instância e perdeu por unanimidade na segunda instância da Justiça de São Paulo. Aí a gente continuou o livro. Nessa época o livro estava em fase de diagramação ainda. Quando foi em janeiro, que a gente anunciou a data de lançamento, que o livro estava já no processo final, pronto para ir para a gráfica, ela entrou, dessa vez, ela entrou no bojo da execução penal, que é criminal, e conseguiu. A juíza que executa a pena da Suzane, a doutora Sueli Zeraik, ela proibiu o livro da Suzane. Dessa vez, ela proibiu, quer dizer, o livro da Suzane não, o livro sobre a Suzane, uhum. Deixa que isso fique bem claro. A juíza acatou os argumentos que diziam o seguinte, que a obra traz danos irreparáveis à imagem da Suzane. Quando isso foi falado, me deu até vontade de rir, porque o que traz os danos irreparáveis à Suzane é o que ela fez, e não o que se escreve sobre isso. Ela também alegou que o livro trazia laudos psicológicos que violavam dois tipos de sigilo. O sigilo processual, que o processo de execução penal da Suzane corre sob sigilo, e o sigilo profissional, porque são laudos feitos por psicólogos e isso tem que ficar sob sigilo. Uhum. Mas eu aproveito para deixar claro que o livro não traz transcrição de laudo nenhum. Os laudos psicológicos que o livro traz são transcrições dos pareceres dos promotores. E todas as vezes que eu consultei o processo, ele era público. Ele ficou público até 2016. A mesma juíza que proibiu o livro, alegando que eu violei sigilo do processo, era que me dava acesso ao processo. Aí, a editora recorreu na segunda instância dessa proibição, ganhou em segunda instância, ou seja, o livro ficou 37 dias censurado. Só que aí o meu advogado, o doutor Alexandre Fidalgo, entrou com uma reclamação no STF e ele usou lá as decisões que já tinham anteriormente e o livro acabou sendo liberado. Agora,
então, quem ganhou na segunda instância foi a Suzane.
Foi a Suzane. O livro só foi liberado porque a gente entrou com uma reclamação no STF. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes liberando o livro derrubou todas as decisões anteriores.
Uhum.
E tem uma coisa interessante, Fernanda, é que semana passada, já com o livro na rua, a Suzane ainda entrou com outro recurso no STF, pedindo para o livro ser recolhido das bancas. E olha que o ministro Luiz Fux já tinha dado uma decisão arquivando esse processo, ou seja, não cabia mais nem recurso.
Uhum.
Só que ainda assim ela entrou, ela ainda tenta até hoje recolher os livros das bancas. Das livrarias.
Você sabe se ela leu o livro?
Ela leu o livro. A revista Veja publicou uma matéria tem mais ou menos umas duas ou três semanas, dizendo que ela leu o livro, ficou possessa e que ela entrou. Aí, depois dela ler o livro, ela entrou com uma reclamação também no STF pedindo para não ter a noite de autógrafos na Livraria Cultura em São Paulo. E eles perderam. O que tem assim, de muito interessante é que todas essas decisões do STF que derrubam esses argumentos da Suzane, ela, em suma, elas têm o mesmo argumento. Eles dizem, olha, o que a Suzane fez, não tem mais sigilo na vida da Suzane.
Uhum.
Esse sigilo já era. O que a Suzane fez abalou toda uma sociedade, ela escandalizou um país inteiro. Tem decisões, tem jurisprudências que dizem o seguinte, por exemplo, a Suzane, ela é muito comum ela entrar com pedidos de indenização contra emissoras de televisão, jornais, sites, quem publica livros, é comum. Ela sempre usa como argumento que a vida, que ela merece, ela tem o direito de ter uma vida reservada, que ela não é pessoa pública. Só que tem já decisões, inclusive de segunda instância, inclusive no STJ, de tribunais superiores, que dizem o seguinte, a partir do momento em que a Suzane decidiu, por livre e espontânea vontade, se envolver num crime dessa envergadura, ela perde todo o direito de ter essa vida preservada que ela tanto almeja. A partir do momento que ela é julgada num tribunal do júri, que é um tribunal composto por membros da sociedade, ela perde o direito de ter essa privacidade. Eu ainda fico um pouco assustado como alguns juízes ainda concedem sigilo a processo de execução penal da Suzane. A Suzane é a única, se eu não me engano, ela e a Ana Carolina Jatobá, que madraça lá da Isabela Nardoni, são as duas únicas presas que têm processo de execução penal sob sigilo. Por que que eu faço críticas a esse sigilo? Porque esses presos, primeiro que quem colocou esses presos na cadeia foi a própria sociedade, porque eles foram condenados por tribunal do júri. Só que agora a justiça está devolvendo esses presos para a sociedade, presos que cometeram crime hediondo, diga-se de passagem. A sociedade precisa saber como esses presos estão. Por exemplo, uma coisa que é muito que a gente tem que se perguntar é: esses presos estão preparados para voltar a conviver com a gente? Porque o Christian Cravinhos, por exemplo, que já foi solto, provou que não. Ele, no regime aberto, livre, com toda a rua para andar, foi preso novamente porque tentou subornar um policial. E a sentença da juíza que bota ele de volta para a cadeia diz: este cidadão não está pronto para viver em liberdade. Então, por isso que eu sou contra o sigilo. A Suzane, ela mora ela convive numa cidade pacata chamada Angatuba, uma típica cidade do interior paulistano. Que tipo de risco ela oferece tendo uma vida social ali? Por isso que eu acho que esses processos não... Os laudos psicológicos, sim, né? Porque, enfim, tem todo ali um sigilo profissional. Mas sigilo processual em processo de execução penal, eu acho que é um pouquinho demais.
Com relação à Suzane, ela tem contato com a família? Alguém da família, você sabe?
Não. Tem um caso muito curioso. A Suzane, ela tem um termo técnico que o sistema prisional dá para ela e para outros presos também, que como a Suzane não recebe visita de nenhum familiar durante mais de 10 anos, eles recebem o título de preso sem referência familiar. Inclusive, isso foi um entrave para a Suzane, para ela poder migrar para o regime do fechado para o semiaberto. A Suzane, ela tem uma colega de cela chamada Luciana. Aí o irmão da Luciana foi fazer uma visita para ela e viu a Suzane no pátio e comentou com a Luciana. O nome do irmão dela é Rogério. Comentou: a Suzane é uma mulher muito bonita. Como ele estava solteiro e a Suzane também estava lá reclamando de estar sozinha, a Luciana comentou com a Suzane: olha, meu irmão te achou uma mulher muito bonita. Aí ela já conhecia ele de vista, disse: não, muito obrigada, dispenso. Só que aí a Suzane foi chamada na semana seguinte pela justiça e disse, a juíza disse para ela: olha, você a partir de agora tem direito ao regime semiaberto. Mas para você migrar para o regime semiaberto, você tem que me dar o endereço onde você vai passar os 7 dias da sua saidinha. E ela não tinha. Ela falou: olha, eu não tenho. Aí o advogado dela recomendou que ela se reaproximasse do irmão, mas fora de cogitação, porque ela matou os pais do irmão dela também. Aí o que ela fez, muito espertamente? Ela foi lá com a Luciana e disse: olha, diz pro teu irmão que eu realmente achei ele bonito. Aí ela passou a namorar esse rapaz. Na segunda vez que a juíza chamou: você agora tem um endereço para dar, para poder sair da cadeia? Ela disse: tenho sim. E deu
o endereço do rapaz.
Ou seja, a Suzane, ela é movida por interesse. Ela se aproxima das pessoas por interesse.
E o irmão, o Andreas, né? Ele não teve contato com ela. Você tem alguma informação da vida dele?
Tenho. Assim, o livro, ele traz uma informação que ela é inédita. A Suzane, em 2018, primeiro semestre de 2018, a Suzane estava numa saidinha, estava passeando por Angatuba e ela recebeu uma mensagem pelo celular. A mensagem dizia o seguinte: você é quem eu estou pensando? Aí ela respondeu pelo celular: olha, se você tem o meu número, eu acho que sim, né? Aí a pessoa do outro lado respondeu assim: ah, eu estou em dúvida. Vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Se você acertar, você é quem eu estou pensando. Aí ele perguntou: como é o nome do cachorrinho que a gente tinha quando a gente era criança? Aí a Suzane respondeu, ou seja, era o irmão dela, do outro lado da linha, 10 anos depois de nunca ter visto a irmã, querendo se reencontrar com ela. Aí eles marcaram, como ela estava no semiaberto, e o semiaberto restringe a cidade em que ela, a cidade de domicílio, que é Angatuba, ela não pode sair dos limites da cidade. Uhum. Aí o Andres pegou o carro de São Paulo, pegou a rodovia dos Bandeirantes para encontrar a Suzane em Angatuba. Ela estava preparando um jantar para ele. Só que aí quando chegou na metade do caminho, o Andres não suportou o peso psicológico de se reencontrar com a irmã, deu meia volta e regressou para São Paulo. Aí o que, que ele faz? Ele vai de bar em bar bebendo, vai se drogando e acabou numa cena que o Brasil todo viu, que é ele correndo pela rua, invadindo uma casa e sendo detido, sim, pela polícia e recolhido para uma clínica psiquiátrica. O Andres, Fernanda, na minha opinião, é a maior vítima disso tudo. Uhum. Porque o Andres, com o crime, o Andres perdeu os pais, perdeu a irmã e perdeu o melhor amigo, que era o Daniel.
Que era professor dele, né?
Que era professor de aeromodelismo, exatamente. Então, o Andres, ele era um garoto muito recluso, muito tímido, ele não tinha amigos. O Daniel, que mostra um outro estilo de vida para ele, essa coisa da liberdade, pegava ele escondido à noite em casa, levava para passear de moto pela cidade. Então, o Daniel foi muito importante para o Andres na adolescência. E hoje, o garoto, que ele tem 30 anos hoje, é um renomado farmacêutico, tem doutorado em bioquímica, recebeu o convite para trabalhar fora do Brasil, mas ele não lida bem com a tragédia que se abateu na vida dele. E tem uma outra coisa também interessante do Andres, é que ele viveu durante muito tempo pressionado pelos tios, pelos irmãos dos pais dele que foram assassinados. Eles sempre incutiram na cabeça dele que a Suzane era um risco para ele. Porque se eles sempre diziam, olha, a tua irmã matou os teus pais para ficar com a herança. E hoje a herança está com você. Então, se ela já matou os pais para ficar com a herança, tu não acha que ela é capaz de matar você também? Então, ele sempre... Só que hoje ele é um adulto e tenta essa reaproximação com ela. Tem outro histórico também, que a Suzane... O Andres, no passado, bem antes do julgamento, inclusive, da Suzane, registrou um boletim de ocorrência dizendo que sofria ameaças da Suzane. Porque quando a Suzane matou os pais, ela estava almejando a herança. Então, aí começou um movimento da família para excluir ela da herança. Quando ela sentiu esse movimento, ela tentou se reaproximar do irmão. Ela chegou ao cúmulo, Fernanda, de ditar uma carta para o irmão escrever, uma carta que seria dele para ela, dizendo, olha, eu sou contra você ser excluída da herança. Essa ideia do tio Miguel e da advogada Cida. Ela manipulou emocionalmente o irmão para escrever essa carta. Quando ele se tornou adulto, que ele teve ciência desse poder de manipulação da Suzane, é quando ele realmente corta os laços afetivos com ela e ficou 10 anos sem encontrar com ela.
Ulisses, e quanto a você? Tomou gosto pela literatura? Tem algum outro projeto? Por enquanto, não.
Então, esse livro, eu fiquei assim muito... O processo de escrita desse livro, de pesquisa, ele foi muito doloroso emocionalmente para mim, porque ele é um livro muito pesado. Aí eu comecei a receber cartas de preso lá em casa, comecei a ficar um pouco assim assustado. Eles descobriram meu endereço, porque quando tu entra na cadeia, tu tem que levar... É todo um processo, aí tu tem que anexar no processo de execução penal deles um comprovante de residência, para saber que preso tu vai visitar. Aí eles consultaram o processo, viram o endereço e começaram a mandar cartas. Aí eu fiquei assim muito abalado. Aí depois também, quando eu fui escrever, as histórias são muito pesadas, eu estou meio em dúvida assim, se eu encararia, que o livro da Suzane foi 3 anos de pesquisa e 1 ano escrevendo. Então hoje assim, que eu ainda estou ainda muito imbuído com todo esse sentimento que o livro me trouxe, eu diria que não, mas eu não sei assim. Eu já comecei a fazer umas pesquisas também. Eu não me repetiria com esse mesmo universo prisional.
Sim.
Mas eu te diria, não sei. Eu recebi umas propostas para escrever livros sobre os outros temas também, mas eu te diria que não. Por enquanto, ainda estou trabalhando o livro da Suzane, que o lançamento também dá bastante trabalho.
Ok, Ulisses. Muito obrigada pela nossa conversa aqui. Foi ótimo. Parabéns pelo seu livro. E a gente aguarda aí que você se aventure novamente.
Aí eu queria só dar um recado, assim, para quem já leu o livro, para quem pretende ler, que o livro, ele tem um perfil nas redes sociais chamada Suzane, o Livro. Então, lá tem documentos, tem fotos, tem vídeos, tem um material complementar assim, bem interessante.
Obrigado, Ulisses, pela sua participação aqui no Autores e Livros.
Eu que agradeço.
Esse foi o episódio extra do podcast Autores e Livros. Fernanda Nardelli conversou com Ulisses Campbell, que acaba de lançar Suzane, Assassina e Manipuladora, pela editora Matrix. Você ouve o nosso programa em alguma das 14 emissoras da Rádio Senado, também em senado.leg.br/rádio, ou, é claro, no formato de podcast. Até a próxima.